parte da nossa reunião. Peço às senhoras e senhores deputados que possam ocupar os respectivos lugares. Muito bem, iremos então dar início à segunda parte da nossa reunião de hoje da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, com a audição da Associação de Atletas Olímpicos de Portugal, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, sobre a importância estratégica do trabalho desenvolvido pela Associação e o seu impacto na promoção da inclusão social através do desporto. Connosco temos dirigentes da Associação, Luís Alves Monteiro, Presidente da Associação, Sandra Neves Sarmento, Diretora e Secretária-Geral da Associação, e José Carvalho, ex-atleta olímpico, a quem eu cumprimento, agradecendo a vossa presença e o vosso contributo. A grelha é a grelha habitual, semelhante à da primeira parte, portanto haverá uma intervenção inicial por parte do Grupo Parlamentar Requerente, neste caso o Chega, para a apresentação do requerimento, 5 minutos. Depois, a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal fará uma intervenção inicial no tempo de 10 minutos. Seguir-se-á a ronda pelos grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo parlamentar, e, no final, uma resposta conjunta, de novo por parte da Associação, no tempo equivalente ao concedido aos grupos parlamentares. Neste momento temos apenas 4 grupos parlamentares, portanto há menos um presente relativamente à sessão anterior, portanto não está no momento o Bloco de Esquerda, que entretanto se juntará a nós, certamente, e eventualmente mais algum outro grupo parlamentar que costuma estar presente nestas sessões da Comissão, designadamente a Iniciativa Liberal e ou o LIVRE.
Senhor Presidente, sim. Será que dá para melhorar o som? É que se houve um bocadinho
mal. Eu terei que aproximar assim o microfone e peço
era
também
isso,
aos nossos convidados que o possam fazer, porque de facto depois não se ouve muito bem. E portanto, sem mais demoras, eu daria a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Vanessa Barata, para a apresentação do requerimento. Dispõe de 5 minutos para tal. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado. Agradeço a vinda dos representantes desta associação, muito nos honra aqui hoje. Senhoras e senhores deputados, a importância do desporto em Portugal e no mundo moderno evidencia-se fortemente como motor da integração social e inclusiva. E esta associação que está aqui hoje presente connosco, a Associação de Atletas Olímpicos de Portugal, tem utilizado a visibilidade e a influência dos seus membros para promover a inclusão social, não apenas defendendo os direitos dos atletas olímpicos, mas também alavancando o desporto como ferramenta para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Desculpa. Estas ações enraizadas nos valores do olimpismo sublinham a relevância de políticas públicas que reforçam o papel do desporto na promoção da coesão social e que assentam a sua atuação essencialmente em 3 eixos, sendo a sociedade civil, a própria associação, como centro nevrálgico da defesa dos referidos valores e os seus atletas. E dada a importância estratégica do trabalho desenvolvido por esta Associação de Atletas Olímpicos e o seu impacto na promoção da inclusão social através do desporto, muitos ainda são os desafios a enfrentar no futuro, mas consideramos que é pertinente ouvir o vosso contributo nesta comissão. Consta, aliás, do programa político do Chega tornar o desporto como um desígnio nacional. Conforme é evidente a paixão pelo desporto em Portugal, não apenas pela modalidade rei ou modalidade rainha, que é o futebol, e também por inúmeras modalidades que todos os dias movimentam milhares de atletas federados e não federados de norte a sul do país, a história do desporto em Portugal fala por si. E está repleta de heróis que fizeram hastear e ouvir o nosso hino ao mais alto nível. No entanto, e apesar dos inúmeros triunfos e do reconhecimento internacional que os atletas portugueses têm, o desporto continua em Portugal a enfrentar grandes desafios que exigem cada vez mais uma resposta audaz e, acima de tudo, dinâmica e multifacetada. O Chega tem vindo reiteradamente a sinalizar a enorme falta de investimento público nos atletas portugueses, mas também temos a convicção que esta associação e outras como esta, que perseguem objetivos e missões e visões semelhantes, não querem fazer depender a sua missão inteiramente do financiamento público. E desse modo entendemos que devemos fazer esta reflexão, em sede desta comissão, sobre o desporto do ponto de vista dos atletas, da sociedade civil e também do ponto de vista, acima de tudo, das respostas sociais no âmbito desportivo, promovendo e alavancando o desporto como ferramenta de intervenção social. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passarei então a palavra à Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal. Dispõe de 10 minutos, como estão três pessoas, façam, digamos, esta gestão do tempo como entenderem. Muito obrigado.
Bem, bom dia. Eu vou prometer que não vou ficar intimidado pelo tamanho da sala, mas de facto tenho que dizer já de início que a sala é maravilhosa, que é a primeira vez que aqui estamos, e agradecer também aos grupos parlamentares o facto de terem subscrito o requerimento do Chega. Nós tivemos 4 reuniões com grupos parlamentares do PS, PSD, Chega, aliás não foi por esta ordem, começou com o Chega, PS, PSD e Iniciativa Liberal, e no fundo que queremos, temos um objetivo claro, porque para estas reuniões vamos sempre com um objetivo, portanto vou-vos contextualizar um pouco o que é o trabalho da associação, mas o objetivo é de facto termos voz e capacidade interventiva através de algum órgão que neste caso, no momento presente, é o Conselho Nacional do Desporto, e achamos que por mérito próprio podemos fazer parte deste órgão. A associação é uma associação independente, como já disseram, é uma associação independente sem fins lucrativos, uma pessoa coletiva, que foi constituída portanto, há 21 anos, portanto nós já temos 21 anos, e que representa todos os atletas olímpicos. Nós neste momento vou-vos dar aqui alguns dados. Os atletas olímpicos vivos em Portugal são cerca de 850 e nós temos cerca de 500 atletas associados na associação, portanto representamos a maior parte. Nós temos aqui 3 eixos de atuação e eu queria falar, estamos a falar de inclusão, obviamente, estamos todos na mesma sintonia quando dizemos que o desporto é uma ferramenta poderosa de inclusão, mas há aqui 3 pontos importantes que fazem com que esta associação seja diferente. É diferente pelo primeiro motivo, porque é a única associação independente de atletas que existe em Portugal. Portanto, não há nenhuma associação comparável com a Associação dos Atletas Olímpicos. Ou porque há grupos de atletas que estão dentro das suas federações, que obviamente coartam um pouco a capacidade de intervenção, porque dependem da federação, ou então há uma comissão de atletas no Comitê Olímpico, que também faz parte do Comitê Olímpico e é um órgão que faz parte do Comitê Olímpico. Nós, de facto, não podemos dizer aquilo que queremos sempre, não é? Mas pelo facto de serem independentes, de facto, temos esta voz e capacidade interventiva. E há 4 anos, portanto, eu estou a presidir esta associação há 4 anos, venho do mundo corporativo, eu vivi 10 anos em Inglaterra, trabalhei em muitas multinacionais e tentei imprimir aqui e com os meus colegas, uma perspectiva mais profissional de como é que se deve encarar este tipo de trabalho, porque as associações e as federações têm que ser profissionalizadas e é um dos problemas que nós temos no contexto desportivo. E uma das coisas que salta à vista é que, de facto, a análise do problema. Nós, quando estamos numa corporação e temos um projeto, a primeira coisa que nos perguntam é que problema é que vamos resolver ou que situação é que vamos melhorar. E, portanto, nós chegámos à conclusão que há aqui um problema latente, que hoje se fala muito, mas há 4 anos não se falava, e nós começámos a falar nele, que é o problema da inatividade física. Todos concordamos que nós, os heróis, promovem a autoestima de um povo, os olímpicos, numa altura em que há Jogos Olímpicos, estamos todos entusiasmados, a nossa autoestima aumenta, a produtividade nas empresas até também aumenta, mas de facto este problema da inatividade física é um problema que toca em vários eixos. Não é um problema do desporto. Nós costumamos dizer que o desporto é apenas um meio poderoso, mas não é o fim em si mesmo. Portanto, nós somos um país de resultados, ficamos muito contentes quando ganhamos 4 medalhas nos últimos jogos, mas eu posso dizer que o resultado é mediano, podemos fazer muito mais, mas para isso temos que olhar para o problema que vamos resolver e queremos resolver, que esta questão da inatividade física depois projeta-se no topo da pirâmide, que são os resultados e que são os olímpicos e que são o alto rendimento. E também projeta outro fator essencial, que é a cultura desportiva de um povo. Portanto, nós temos uma fraca cultura desportiva, temos, eu agora não vou entrar por aí num rol de desgraças, porque isto é uma oportunidade, nós costumamos dizer que um problema é uma oportunidade, e de facto é uma grande oportunidade, se percebermos que de facto temos aqui um problema que é preciso resolver, que são 75% de inatividade física. Claro que isto toca em vários aspectos, toca na saúde, eu não sei se leram o Público há 2 dias, mas vinha um artigo muito completo sobre a obesidade no país. Nós temos 2,3 milhões de pessoas obesas em Portugal, representa, só em medicamentos este ano gastámos 9,3 milhões, é 0,6% do PIB, são 1.200 milhões de custos de saúde. Portanto, há aqui problemas indiretos de custos de saúde, há problemas de morbilidades. Eu posso dizer que a inatividade física é o quarto maior fator de morte a nível mundial, acelera todos os outros tipos de doenças. No outro dia eu via com atenção um médico de medicina preventiva que ele dizia com piada a uma senhora que era forte e dizia-lhe que eu vou-lhe dar 2 notícias, uma má e uma boa. Qual é que quer ouvir primeiro? E ela disse, então dê-me a má. A má é que se continuar com esse peso vai morrer brevemente, porque de facto era um peso exagerado. A boa é que se fizer atividade física, comparado com uma pessoa com o mesmo peso, vai ter muito mais vida e muito mais saúde. Portanto, a atividade física, de facto, é um eixo fundamental, a educação é outro eixo fundamental e o desporto é outro eixo fundamental. Portanto, nós nestes 3 anos, no governo anterior, tentámos e marcámos reuniões com o Ministro da Saúde, com o Ministro da Educação e com a Ministra dos Assuntos Parlamentares, porque achámos que tratar estes eixos e depois do desporto nessa sequência é o caminho fundamental para termos uma população mais inclusiva, mais solidária, com mais cultura desportiva. Qual foi o resultado? É que, de facto, começámos a criar anticorpos no mundo do desporto, que é um mundo muito corporativo, que não aceita que a sociedade civil entre neste mundo. Portanto, nós não estamos a dizer que a sociedade civil deve tomar conta do desporto, estamos a dizer é que a sociedade civil é parte integrante deste problema, porque se temos 75% de inatividade física, se temos todas as morbilidades associadas, se temos um problema de saúde pública e o desporto pode ser o tal meio poderoso, não o fim em si mesmo, achamos que, de facto, a sociedade civil deve intervir no desporto. Deve e pode intervir no desporto. E este é o primeiro fator de inclusão ou exclusão que nós sentimos. Somos a única associação independente de atletas olímpicos, mas que representamos os atletas em geral, e sentimos um ostracismo grande por parte da comunidade desportiva, que é um corporativa. Quando digo que é corporativa, não estou aqui a fazer nenhum juízo de valor, mas de facto fecha-se muito em si mesmo. E este era o primeiro ponto que eu queria focar. Quando falo da sociedade civil, eu dou aqui como exemplo a UK Sports, só como exemplo. Eu vivi, como disse, 10 anos em Inglaterra, e em Inglaterra o que eles fizeram foi um assessment à sociedade civil, trouxeram quase 4 mil pessoas da sociedade civil, juntamente com o desporto, para perceber exatamente qual é que era o objetivo de uma sociedade, o que é que eles pretendiam através do desporto, e qual é que era a imagem do desporto na sociedade inglesa. E a conclusão que chegaram é que o desporto ainda fica em terceiro lugar. Portanto, em primeiro lugar é o NHS, o Serviço Nacional de Saúde inglês, em segundo lugar as Forças Armadas, em terceiro lugar o desporto. E no fundo criaram um plano estratégico a 10 anos que integre também a sociedade civil. E esse, nos últimos 4 anos, foi o nosso ponto e a nossa batalha. diferenciador. O segundo eixo é a própria associação. Nós criámos um grupo quando, em 2021, criámos um grupo com figuras insuspeitas da sociedade civil, desde a Isabel Joné, ao Marcelo Grilo, à Isabel Alçada, à Maria de Belém Roseira, e conjuntamente com pessoas do desporto, para no fundo desmistificar esta questão da sociedade a intervir no desporto. E o grupo chamava-se O Desporto Desperta Uma Nação, que aliás é uma marca registada, e esperemos que daqui saia alguma coisa que traga luz, não achando nós que estamos a ensinar, mas pelo menos temos esta via, não é a única receita, mas achamos que é a nossa receita. E deste grupo, o que ficou foi que, mais uma vez, a sociedade civil, dentro deste grupo que tinha pessoas do desporto, sentiu-se posta à margem. Nós tivemos uma reunião, eu não estou aqui consciente do tempo, não sei se...
Tem ali o tempo em frente.
Ah, tem 20 segundos. Eu se calhar vou pedir 5 minutos mais, não sei se é possível.
Mas, eu vou-lhe dar mais um minutinho, até por causa desta interrupção. E depois, no final, há uma resposta conjunta.
Ah, muito bem, muito bem. Então vou ser rápido agora, porque de facto não estava a ver ali o tempo à frente. Mas tivemos uma reunião em que, em 2021, o presidente, na altura do IPDJ, disse que aquilo que nós pretendíamos fazer, que era no fundo trazer estas pessoas que têm impacto na sociedade e que podem ser referências e podem ser a voz de uma sociedade civil que envolva a sociedade na prática desportiva, não era necessário, porque estavam a fazer uma plataforma informática que ia custar 2 milhões ou 3 milhões e que brevemente ia estar disponível. Estamos em 2024, nada aconteceu, e nós ficámos com o grupo partido, vá lá, a iniciativa meio partida. Portanto, no fundo, o que a AOP pretende é dar voz e capacidade interventiva aos atletas olímpicos, mas não é só tentar que eles tenham um pós-carreira ou uma carreira de acordo com os índices, que são os índices normais europeus. O que nós pretendemos é que temos um lema que é para os atletas, pelos atletas, para a sociedade. No fundo, o que nós estamos a tentar é perceber onde é que estão esses atletas olímpicos, criar uma base de dados em que defina estas personas, quem são, o que é que fazem, se estão sentindo dificuldades, se são pessoas que estão integradas na sociedade, se são bons comunicadores, que é para depois utilizá-los para a sociedade. E o terceiro eixo, que são os atletas, é no fundo tratar da carreira destes atletas. Nós, quando glorificamos estes atletas que ganham medalhas, esquecemos que depois há um período que é de transição e de pós-carreira em que muitos deles sentem dificuldades. Eu há pouco tempo falava com um atleta olímpico medalhado que estava em severas dificuldades e estava a pedir dinheiro emprestado, porque... E esta realidade existe. A literacia aumentou, portanto, destes 850 atletas, cerca de 200 são do atletismo. No atletismo nós sabemos que há sempre mais dificuldades económicas, o estrato social é mais baixo. Hoje a literacia aumentou bastante, portanto, grande parte dos atletas olímpicos que foram à missão em Paris têm licenciaturas, mas o problema mantém-se, porque a transição é difícil, acabam cada vez mais tarde as carreiras aos 35, 36, 37, 38, e mesmo um médico que acaba a carreira com essa idade, e é olímpico ou é atleta de alto rendimento, quando entra para o mercado de trabalho, vai ter dificuldades, porque hoje a evolução, nós hoje estamos no mundo da inteligência artificial, estamos no mundo da inovação, da tecnologia, e sentem, as profissões são cada vez mais diferentes, e sentem uma enorme dificuldade, pessoas que deram mais de um terço da sua vida para integrarem o mercado de trabalho e têm que ser apoiados. Eu termino só a dizer que há países em que eu, quando fui aos Jogos Olímpicos, foi em 84, já foi há 40 anos, mas portanto, eu fazia o pentatlo moderno, que tinha 5 modalidades: hipismo, esgrima, natação, corrida e tiro. E o campeão olímpico foi o Daniel Masala, era carabinieri, nunca tinha ido a um quartel, ganhou 8 mil contos por ser medalha, desculpem, em contos, mas na altura era contos, ganhou 8 mil contos para ser, e agora não vou fazer as contas, já estou com aquele político, façam as contas, por favor. Diga?
Muito bem, temos que...
Muito bem, e ganhou essa... E de facto tinha a carreira projetada para o futuro, portanto nas forças Armadas, em Itália, em Espanha, como noutros países. Nós aqui temos um atleta olímpico, que é o Jorge Fonseca, quis ser polícia e queria ser polícia, e criámos uma série de... Eu percebo as regras e eu sou a favor das regras, mas criámos tantos obstáculos, que neste momento temos um campeão que pode ter uma vida muito difícil no futuro próximo.
Muito obrigado. Vou dizer duas coisas relativamente ali ao quadro, não tem importância. Peço só que desligue, por favor. Não se assuste, porque o vosso tempo está a ser contabilizado naquele quadro que diz governo, e portanto, mas vocês não estão aqui, obviamente, nesse papel. Mas também queria dizer, em termos pessoais, que, enfim, não deveria dizer isto, mas que pessoalmente partilho muitas das vossas preocupações. Sou conhecido por ter seguir aquele princípio de Juvenal da mente sã em corrupção, e procuro, enfim, de forma amadora, enfim, uma atividade desportiva regular, porque acho que é fundamental para o equilíbrio do ser humano. Bom, dito isto, passamos então ao período para os grupos parlamentares. O princípio é o mesmo, 5 minutos a cada grupo parlamentar, por ordem decrescente, PSD, PS, Chega. O Bloco de Esquerda não está, e PCP. E eu passaria a palavra à Sra. Deputada Clara Sousa Alves, do PSD, para a primeira intervenção. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento naturalmente os dirigentes da Associação de Atletas Olímpicos de Portugal e, em primeiro lugar, gostaria de referir que a prática desportiva é um fator crucial, quer para a inclusão social, quer também para promover a igualdade de oportunidades, o bem-estar, a coesão entre indivíduos de diferentes origens. E, portanto, o desporto assume-se como fundamental na promoção de valores como a solidariedade, o respeito mútuo em equipa, que são efetivamente essenciais para combater aquilo que é a exclusão social. Além dos benefícios físicos e psicológicos, o desporto forma competências sociais e emocionais que são vitais para a integração de grupos vulneráveis, como é o caso de jovens em risco, pessoas com deficiência e algumas minorias. É verdade também que a nossa Constituição da República Portuguesa e a Carta Europeia do Desporto estipulam que o desporto é efetivamente um direito fundamental e que os próprios Estados devem garantir políticas inclusivas que permitam a participação de todos nas atividades desportivas. Ora, a verdade é que o PSD também sempre reconheceu o papel do desporto na inclusão social e no desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Foi precisamente o governo do PSD, em 2014, que implementou o Programa Nacional de Desporto para Todos, assegurando que o desporto para todos os cidadãos, independentemente das suas circunstâncias. É de referir também que este programa foi criado num contexto económico muito difícil, com um investimento inicial de 900 mil euros, que era um valor considerável, tendo em conta que estávamos perante a fase da Troika. Infelizmente, após a mudança de governo e com a saída da Troika, a verdade é que o PS, o governo do Partido Socialista, manteve este investimento sem qualquer revisão ou atualização, ou sequer aumentos significativos, negligenciando aquilo que são as novas realidades. Esta falta de prioridade em relação ao desporto, como um instrumento também de coesão social e inclusão, refletiu-se evidentemente nas políticas dos sucessivos governos do Partido Socialista. Além disso, e como não ficamos por aqui, lamentamos mais uma vez que Portugal tenha sido dos poucos países que não incluiu o desporto no acesso ao financiamento do PRR. A verdade é que, apesar de haver vários alertas do Parlamento Europeu, do Comitê Olímpico de Portugal, que criticaram precisamente o facto do governo do Partido Socialista ter ignorado estas recomendações, o grupo parlamentar mostrou-se também preocupado com o setor do desporto mais uma vez e apresentou um projeto de resolução nesta Assembleia da República para instar que o governo do Partido Socialista colocasse o desporto no financiamento, nas linhas de financiamento do PRR. E a verdade é que o governo do Partido Socialista desautorizou esta Assembleia da República e, portanto, o desporto não foi incluído nas linhas de financiamento do PRR. Para o grupo parlamentar do PSD e para este governo, o desporto é uma questão efetiva de extrema importância. Aliás, o nosso primeiro-ministro, ao receber os atletas olímpicos e paralímpicos que representaram Portugal em Paris em 2024, afirmou o desejo de aumentar mais 20% as verbas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028, e estas palavras tiveram efetivamente uma concretização clara no Orçamento de Estado para 2025, que aumentou 8% na verba orçamental alugada ao desporto. E repito, esta percentagem é para 2025, o que significa que houve um compromisso em que esta percentagem aumentasse gradualmente ao longo de todo o ciclo olímpico. Portanto, queria referir que o desporto continuará a ser uma prioridade para nós, PSD, porque acreditamos também que uma sociedade mais forte e mais unida se constrói também através do desporto. Em concreto, gostaria de lhes colocar duas questões. O ano zero da competição olímpica corresponde ao período de transição e preparação dos atletas nos Jogos Olímpicos, a uma fase inicial do ciclo olímpico, e até 2013, durante os governos do Partido Socialista, este período não estava abrangido por qualquer programa de apoio específico, deixando os atletas sem qualquer tipo de recursos necessários para manter uma preparação contínua e de alto nível. E foi precisamente também com o governo do Partido Social Democrata, em 2014, que esta lacuna foi preenchida, garantindo o apoio aos atletas nesse ano zero ou ano de ressaca, como lhe queiram chamar. Neste contexto, é importante avaliarmos, e é isso também que lhes peço, se a inclusão do ano zero nos programas de apoio trouxe efetivos benefícios para os atletas olímpicos e em que medida é que contribuiu para a melhoria no desempenho e competitividade internacional de Portugal. Em segundo lugar, a integração dos atletas na carreira pós-desportiva, especialmente após o término da carreira olímpica, é um desafio significativo para garantir o seu bem-estar e sustentabilidade a longo prazo. Pergunto-vos qual é o ponto de situação atual em relação às políticas e programas de apoio à transição dos atletas de alta competição para a vida profissional após a sua carreira desportiva e pergunto-vos ainda, na vossa perspectiva, que medidas é que podem ser tomadas para facilitar esta integração. Por fim, reforço novamente aquilo que tem sido a preocupação do PSD com o desporto como fator de inclusão social e permitam-me congratular-nos por já estarmos a cumprir com o vosso principal objetivo que elencaram no documento que nos remeteram hoje de manhã, porque é público que o Governo está já a preparar um plano estratégico para o desporto, aliás estava no programa da Aliança Democrática e está já em andamento numa fase de construção inicial, onde precisamente o objetivo é assegurar que em 10 anos o desporto tenha um papel central no desenvolvimento do país, sendo um verdadeiro motor de coesão. Portanto, reforço mais uma vez que queremos garantir que o desporto em Portugal seja uma força inclusiva e transformadora com medidas concretas que estão a ser aplicadas. Muito obrigada.
Muito obrigado. A resposta é depois no final. Okay. A conjunta é no final. Em tempo equivalente à soma dos grupos parlamentares. Portanto, agradeço à senhora deputada Clara Soura Alves a intervenção em nome do PSD. Passo agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Mara Lagriminha Coelho. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, naturalmente, quero, em primeiro lugar, saudar e cumprimentar o Dr. Luís Monteiro, com quem já tivemos a oportunidade também de reunir no grupo parlamentar do Partido Socialista e que nos deixa sempre contributos muito interessantes, bem como a documentação que também nos fez chegar a esta comissão. Eu começaria por dizer, logo nesta primeira parte, que discordo completamente da intervenção anterior, uma vez que se houve governo ou governos que investiram no desporto e que deram prioridade ao desporto, foram de facto os governos do Partido Socialista, e eu acho que isso também é por todos reconhecido no setor. E devo dizê-lo que foi assim, tanto foi assim que em 2024 tivemos de facto um dos maiores reforços orçamentais para a área do desporto e que ainda está por comprovar se não será mesmo assim em 2025, porque como sabemos, o valor que está ainda orçamentado para o orçamento de 2025 são 42,5 milhões de euros, em comparação com 2024, 50,2 milhões de euros, sendo certo que o Governo já veio dizer que irá, que foi um lapso e que irá corrigir, mas na verdade até ao momento ainda não aconteceu. Portanto, foi um lapso, vai corrigir. Nós temos factos concretos em relação àquilo que é o trabalho que o Partido Socialista fez durante estes anos no Governo. E, respondendo de uma forma também muito concreta em relação às preocupações que aqui nos traz, que são também as nossas preocupações, seja no Governo, seja agora na oposição. E destacar, nomeadamente, um conjunto de medidas que fizemos e que são relevantes para as várias áreas que aqui nos deixaram, como o trabalho que fizemos, por exemplo, na promoção da conciliação do sucesso desportivo com a valorização do sucesso académico, respondendo um pouco também à problemática que nos deixou, nomeadamente através do reforço das unidades de apoio ao alto rendimento, nomeadamente no ensino secundário e superior, o que hoje também já nos traz resultados muito otimistas. É claro que não é suficiente, mas são resultados já bastante otimistas. Podemos dizer que atualmente temos mais de 700 mil atletas federados, com um aumento do número também de atletas femininas, o que é muito importante e que também é o resultado de um trabalho que fizemos nos últimos anos de promoção da igualdade de género no desporto. Eu sei que é difícil, senhoras deputadas, ouvirem. Depois, também quero dizer-vos que outra medida que entendemos relevante e que neste momento está a ser, terá que ser avaliada, é uma medida muito recente que foi publicada ainda no início deste ano, em janeiro, que foi de facto o reforço das medidas de apoio em fase do pós-carreira no âmbito da transição e inserção para o mercado de trabalho. Foram 6 medidas que alteraram profundamente também o que será o pós-carreira e que de facto é uma preocupação que todos temos, mas eu gostaria de destacar uma delas que entendemos de facto muito importantes, que é a subvenção financeira complementar para as atletas de alto rendimento, o que permitiu também dar maior igualdade de oportunidades, nomeadamente às atletas que durante o período de maternidade poderem de facto depois ter uma reintegração mais flexível naquilo que é de facto a sua prática de alto rendimento. E, portanto, entendemos que esta foi uma medida muito relevante e que, durante o período de pagamento desta subvenção financeira, mantém-se válido o estatuto de praticante desportiva de alto rendimento, o que, de facto, faz com que não sejam prejudicadas pelo facto de serem mães e pela circunstância que é, de facto, uma profissão diferente de outras profissões, e isso foi garantido e assegurado também nos governos, já agora, do Partido Socialista. Depois, eu gostaria também de destacar, falou e bem, que é preciso uma maior interação entre a sociedade civil, as associações, as federações e já agora também com os grupos parlamentares quando legislamos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem tido essa disponibilidade de fazer audições públicas, fizemos-o quando foi a alteração legislativa da integração em violência no desporto, fizemos-o recentemente, por exemplo, em relação aos e-sports e fizemos-o também recentemente em relação à questão do estatuto do dirigente associativo, que também sei que é uma preocupação vossa, e queremos continuar a fazê-lo envolvendo a sociedade civil, os atletas, os representantes dos atletas e também as federações. E, portanto, da nossa parte, nós sabemos que não está tudo feito, sabemos que há uma lacuna ainda grande entre aquilo que são os números da atividade física e também defendemos que deve haver, de facto, uma maior relação entre o desporto e a área da saúde, sem dúvida nenhuma, todos os estudos o demonstram, nomeadamente na área da saúde mental. Da nossa parte, o que podemos dizer é que podem contar a continuar connosco naquilo que é também a iniciativa legislativa que o Partido Socialista pode ter em sede da Assembleia da República, porque não nos demitiremos, obviamente, dessa função, e também dizer-vos que, em relação à questão da carreira e do pós-carreira, tendo em conta que ainda não decorreu um ano e que essa medida é monitorizada, como sabem, pelo IPDJ, e, portanto, da nossa parte, teremos toda a disponibilidade para questionar o Governo através do IPDJ, para perceber que acompanhamento é que tem sido feito, como é que tem sido também a adesão a essas medidas, e, se for necessário, no futuro, quando correr o período necessário para que a lei tenha o seu tempo, também estarmos disponíveis para a corrigir se eventualmente for necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos de novo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Vanessa Barata. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, não posso deixar de salientar aqui a curiosidade de termos assistido ao Grupo Parlamentar do Partido que suporta o Governo e o Grupo Parlamentar do Partido que, segundo anunciado, vai viabilizar o Orçamento de Estado a divergirem veementemente sobre as verbas atribuídas ao desporto. Mas o grupo Parlamentar do Chega defende que se deve fazer muito mais e que é preciso muito mais para os programas desportivos olímpicos, paralímpicos, principalmente com o compromisso de inegável de eficácia, equidade e inovação. E não podemos deixar de frisar que o desporto, seja ele de alta competição ou não, contribui para combater, como já aqui ouvimos, problemas de saúde mental, que é um tema cuja pertinência tem efetivamente crescido na sociedade moderna, promove o bem-estar físico e psicológico, além de contribuir para a coesão social. E entendemos que é necessário olhar para o desporto como um meio para a inclusão e de união entre as pessoas, quer nas relações interpessoais, quer mesmo no âmbito laboral e até no âmbito político. E entendemos que a vossa associação tem esse papel na persecução destes interesses. E principalmente quando todos os dias se tentam criar políticas de fixação de jovens no nosso país, o desporto também tem essa premissa, como se disse aqui já, mais do que um fim, é um meio muito, muito poderoso para muitas coisas positivas, principalmente relativamente às novas gerações, visto que ao investirmos no futuro desportivo estamos a criar respostas sociais, alternativas sociais saudáveis, construtivas e verdadeiras, genuinamente inclusivas. Portanto, eu pergunto, vou fazer assim umas perguntas abertas para poderem também explicar no seguimento daquilo que estavam a explicar na vossa introdução, que tipo de medidas é que devem ser implementadas na vossa opinião pelo Governo para que os atletas nacionais sejam devidamente reconhecidos e respeitados e não ficar só pelas medalhas e pelas condecorações? Como é que podemos tornar o desporto nesse tal falado desígnio nacional e promover a excelência e promover uma sociedade mais meritocrata que o Chega sempre defendeu? Pergunto também se concordam com o tipo de políticas públicas de financiamento acometidas ao desporto nacional na sua vertente específica de inclusão e se entendem que as mesmas enobrecem todos os desportistas deste país na sua atividade desportiva, no pós-carreira desportiva, digamos assim. E pergunto, por último, quais as iniciativas que já promoveram e que irão continuar a promover no sentido de fazer chegar esta mensagem de potenciar a inclusão social dos atletas olímpicos? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos convidados. Agradecer desde já os contributos já dados e os que certamente vai dar igualmente na segunda intervenção. Eu gostaria de salientar, enfim, como creio ser reconhecido pela Associação, a importância que o PCP atribui à atividade física, em geral, ao desporto, e atribui não só na sua intervenção na Assembleia da República, mas também, e em muitos casos sobretudo, ao nível das autarquias locais, onde desenvolve uma atividade de facto exemplar. Se bem estive atento, creio que não foi referida uma questão muito importante e verdadeiramente instrumental, que é a promoção e o fomento e o financiamento do desporto escolar como instrumento essencial, desde logo, para a democratização da prática desportiva, para a promoção, enfim, o mais precoce possível dos valores do desporto nas suas múltiplas dimensões, inclusivamente no domínio da socialização das crianças e dos jovens. Ora, o desporto escolar, para além de claras insuficiências do ponto de vista programático, tem um problema estrutural que é preciso resolver. E esse problema estrutural vem do facto de ter um financiamento dependente das receitas dos jogos sociais. Porque é daí que vêm as verbas para o Ministério da Educação, para os programas de desporto escolar. Ora, o PCP tem defendido, tem apresentado propostas nesse sentido, para que pelo menos em um montante equivalente às receitas dos jogos sociais seja alocada uma dotação do Orçamento do Estado justamente com este objetivo. Ora, eu justamente gostaria de conhecer a opinião da vossa associação sobre esta questão. Uma outra área muito importante em relação ao qual temos intervenção sistemática tem a ver com o apoio às coletividades de cultura, recreio e desporto, que, como sabem, e até suponho melhor do que eu, movimentam em todo o país centenas de milhares de crianças e jovens e que se vêem abraços com frequência com a falta de recursos, a falta de instalações adequadas e até a possibilidade de garantir a todas as crianças o acesso ao desporto, independentemente das suas condições familiares, uma vez que, em regra, são exigidas, digamos, mensalidades para esse efeito. E um apoio também fundamental no sentido de diversificar a oferta das coletividades e dos pequenos clubes que com muita frequência se exigem apenas a uma modalidade, enfim, muito popular, mas que era importante diversificar. Ora, o PCP, por exemplo, no último orçamento do Estado propôs uma dotação de 60 milhões de euros, que infelizmente foi para apoio às coletividades, que infelizmente foi chumbada. Felizmente que nas nossas autarquias estes apoios existem, são concedidos. Depois, e as coletividades são dinamizadas. Depois, uma questão muito importante que aqui de alguma maneira aflorou quando mencionou o exemplo do seu antigo colega olímpico italiano que era militar, do ponto de vista formal, era militar dos Carabinieri, e nós sabemos que de facto há países, nomeadamente Itália, onde os atletas de alta competição são essencialmente recrutados e mantidos pelas estruturas militares ou militarizadas. Eu perguntar-lhe, portanto, se confirma que em Portugal, se não a totalidade, a esmagadora maioria dos atletas tem de, além de continuar a trabalhar ou a estudar, portanto, e conciliar as jornadas pesadas que isso implica com as exigências do treino de alta competição, se confirma que eles próprios têm de assegurar do seu bolso as despesas para deslocações, para alojamento, se o próprio acompanhamento médico ao longo do ano é garantido pelo próprio, não há nenhuma estrutura federativa por trás que lhe garanta esse acompanhamento, designadamente em termos de aconselhamento alimentar, etc. E ainda se a própria duração e a estruturação dos estágios dos atletas são pelo menos em duração muitíssimo inferior à duração que os seus competidores beneficiam. Uma outra questão, e vou terminar, Sr. Presidente, tem a ver com a inserção profissional. Que medidas concretas é que propõe e que apoios é que são necessários para a atividade dos atletas em geral? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos ao fim, então, da intervenção dos grupos parlamentares e a palavra vai de novo para a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal para uma resposta conjunta equivalente ao tempo concedido aos grupos parlamentares, que neste caso são 4 grupos parlamentares, portanto são 20 minutos. Eu passo de novo a palavra à Associação. Por favor.
Muito obrigado pelas questões. Se calhar ia começar pela ordem de intervenção dos grupos parlamentares. Em relação ao PSD, eu vou só falar aqui da questão do financiamento e que vai aproveitar a resposta, vai aproveitar aos diversos grupos parlamentares e depois dar a palavra aqui ao meu colega José Carvalho em relação à questão que colocou do ano zero e também da legislação. Eu ontem, e peço desculpa pela hora, enviei um artigo de opinião sobre a questão, em que tem uma nota de rodapé sobre a questão do financiamento. E de facto, este é um, não querendo eu estar a ensinar nada, mas a forma como nós olhamos e falamos do financiamento é regra geral em termos de números. Números significa que o ano passado, ainda agora assistimos, houve uma dotação de 42 milhões de euros e a perspectiva é de ser 52 milhões. E a pergunta que se coloca coloca é se é muito, se é pouco, se é suficiente. Pois ninguém sabe. Ninguém sabe porque, de facto, não é feito esse assessment, que é perceber exatamente onde é que vamos investir o dinheiro, quais são as nossas escolhas, qual é o problema que queremos resolver e o que é que queremos como objetivos. No fundo, fazer como se faz um projeto no mundo corporativo. Quando nós queremos fazer um projeto, temos sempre um problema para resolver, normalmente, ou uma situação para melhorar. E depois temos objetivos em função do contexto que encontramos. E esses objetivos são métricas que têm que ser alcançadas e temos que perceber se de facto o dinheiro é suficiente. Eu posso ajudar os números do Eurostat 2021, que as atividades recreativas e do desporto em Portugal envolviam quase um bilhão de euros. Portanto, atividades de desporto e recreativas. As autarquias têm um investimento no desporto de 300 milhões. O que falta aqui é perceber onde é que está o dinheiro, para que é que se investe o dinheiro, onde é que se investe e como é que se pode racionalizar estes recursos. Porque também nas corporações o dinheiro não é suficiente para aquilo que se pretende fazer. São sempre recursos limitados, tal como na economia. E, portanto, no fundo nós temos que fazer este trabalho. Estes dados do Eurostat dizem que Portugal está na média europeia do financiamento do desporto e das atividades recreativas. Portanto, o dinheiro está, existe, agora temos é que perceber onde é que está a ser aplicado. E perceber se, e aí já sabemos se é muito, se é pouco, se é suficiente. Agora, estar a dizer, como há 12 anos esta parte, o desporto estava dominado por alguém que só sabia pedir dinheiro. Portanto, e isso é uma tónica nacional, estender a mão e pedir dinheiro. Eu um dia tive uma reunião com o secretário de Estado e ele disse-me que tinha recebido as federações todas naquele dia e todas as federações tinham uma tónica comum, que era pedir dinheiro. Para um governante, eu não vos vou dar nenhuma lição, mas para um governante é a forma mais fácil de lidar com o problema, porque no ano seguinte aumentam 2% e as pessoas ficam todas satisfeitas. Agora, ninguém sabe se aqueles 2% é suficiente, é pouco, é muito, ou se é o exato montante para resolver os problemas do dinheiro. Portanto, esse era o alerta que nós fazíamos. Nós também não sabemos, mas é preciso fazer esse trabalho. Não é só perceber qual é que é o montante que anda aí, isso o Eurostat dá-nos esse número. Aliás, nós estamos em 14º lugar, temos na média europeia, estamos em 14º lugar. A vizinha Espanha pouco mais tem que nós em termos de financiamento nas atividades de desporto e recreativas. O seu deputado do PCP focou e disse muito bem que as autarquias, de facto, têm um papel importantíssimo, mas não está nada alinhado. Por exemplo, eu posso dar um exemplo, que grande parte de atletas olímpicos têm problemas na transição e no pós-carreira, são empregados por autarquias, mas não é um movimento alinhado. Ninguém disse às autarquias para fazer isto. Eles fazem porque têm essa missão e há um investimento de cerca de 300 milhões. Portanto, a resposta em relação ao financiamento é que não chega a dizer pronto, é mais e estamos satisfeitos. O que interessa é saber se o que temos hoje é suficiente e esse trabalho tem que ser feito, é um trabalho de análise. Em relação ao ano zero, deixo aqui para o meu colega Zé Carvalho.
Muito boa tarde. Eu sou um bocadinho mais operacional e eu tenho que fazer um bocadinho da minha história. Eu fui atleta, fui treinador e sou professor de Educação Física por formação. E colocando, e começando pelo aquilo que o meu colega disse, pelo terceiro eixo, que é os atletas, se eventualmente consideramos que o desporto é um elemento de inclusão social, mas nós, e pelo menos aquilo que me deu a entender da experiência que eu tenho, é que eu estou aqui para falar da inclusão dos atletas de alta competição, inclusão dos atletas olímpicos. Nós não podemos querer deixar de pensar que este é um problema que nós temos. Nós ainda não conseguimos incluir os nossos olímpicos em processos de determinada natureza, tais como o próprio fomento e a promoção do desporto a nível nacional. É evidente que eu achei interessantíssimo a vossa intervenção, porque quase todos falaram em atletas profissionais. Ou seja, os olímpicos são atletas profissionais. São atletas que fazem esta atividade desportiva em exclusividade, porque os seus parceiros com quem competem estão nestas condições. Nós só podemos competir com os outros se eventualmente nos forem proporcionadas condições idênticas àquilo que os nossos adversários têm. E é aqui que eu julgo que nós temos que fazer um grande avanço. E digo isto porquê? Porque se eu sou um profissional, esta é uma profissão que acaba, como no desporto de alta competição, demasiadamente cedo. Eu tenho que ter a capacidade de poder, a seguir, incluir-me no mercado de trabalho de forma normal e, tanto quanto possível, se isso for possível, de uma forma em que haja possibilidades de a legislação poder ajudar a que esta integração se faça. E eu coloco aqui três questões, que são as questões que me preocuparam como atleta e me preocuparam como treinador dos atletas, porque eu também tive atletas que estiveram num percurso e numa preparação para os Jogos Olímpicos. Qual é a primeira preocupação que eu tenho? Que é uma chamada bolsa de emprego. Ou seja, eu sinto que durante o período de inclusão dos atletas deveria ser criada uma bolsa de emprego que teria uma duração de 4 anos. Eu digo 4 anos porquê? Porque um ciclo olímpico, como vocês sabem, dura 4 anos. Ora, se o atleta esteve preocupado em preparar-se para os Jogos Olímpicos, se teve em exclusividade, ele tem que ter um período a seguir, depois dessa atividade, em que possa fazer aquilo que não foi feito. Aliás, eu tenho um exemplo de um atleta, meu adversário, em 1966, americano, que dizia, quando lhe perguntavam, então agora os próximos Jogos Olímpicos, que eram de Moscovo, o que é que tu vais fazer? E ele dizia assim, não, agora no próximo ano vou fazer aquilo que não fui capaz de fazer. E a seguir é que penso nos Jogos Olímpicos. O que é que acontece? É que nós temos muitos atletas olímpicos que estão demasiadamente de ciclo em ciclo, sempre a preparar-se. A seguir, são automaticamente esquecidos, no sentido de que já não interessam quer ao clube que representam, quer à sociedade que representaram. Portanto, eu defendo que, após o término dessa carreira de alta competição, o atleta tenha um período de 4 anos em que seja financiado de forma a poder recuperar aquilo que não foi possível fazer durante este ciclo olímpico. Portanto, esta é uma das sugestões que eu faço, porque mais do que falar sobre o passado, a mim interessa-me é tentar resolver aquilo que eu não fui capaz de resolver como atleta nem como treinador. Não me posso queixar, tive a sorte do meu lado, mas nós não podemos pensar sempre que esta sorte é eterna. Depois, há outra coisa que é importante, é que dentro desta bolsa de emprego que deve ser criada, ou seja, o atleta poderá fazer nesses 4 anos aquilo, as escolhas, ou poderá dedicar-se às escolhas para as quais não foi capaz de poder ter essa capacidade de resposta. Depois há outra coisa que é importante. Se estamos a falar de profissionais, eu acho, e isto é uma situação muito pessoal, quando se fala das UARs ou se fala do apoio ao ensino superior, esquece que nós estamos a falar de profissionais. A atividade central dele é o desporto. Eu não estou a dizer que complementarmente ele não possa estudar, até porque eu acho que a melhor exercício durante a atividade desportiva é realmente o estudo. Ou seja, ele tem que fazer qualquer coisa, não pode só estar exclusivamente dedicado ao desporto, porque a seguir ele vai precisar de algumas ferramentas que são importantes que a sua formação académica lhe possa proporcionar. Mas, ora, isto tem que ter um planeamento. Não pode ser de forma a que nós podemos dizer ao atleta, não, tu tens que ser bom atleta e bom estudante. Isto não é possível. Eu quero dizer-vos o seguinte. Eu fui atleta de alta competição e as minhas notas no académicas foram por aí abaixo. Porque eu, o tempo que eu dedicava ao descanso não podia dedicar ao estudo e àquilo que era necessário para eu poder acompanhar os meus colegas de curso e com notas de determinada natureza. Portanto, acho que uma bolsa de emprego e uma possibilidade de que o ensino seja planeado de uma forma a que possa eventualmente ser uma atividade complementar e não uma atividade que possa estar centrada no ensino, isso é desviar a atenção, porque nenhum dos outros meus colegas faz isto. adversários internacionais, se quisermos falar. Depois, há outra coisa, que é um outro eixo, que são os apoios extraordinários. Nós fazemos a atividade desportiva profissional. No dia a seguir, a nós dizermos eu vou abandonar a competição, o clube, a primeira coisa que faz é dizer já não nos interessas. O Estado, ou os centros de alto rendimento, passa a expressão, dizem assim, ah, agora já não vamos dar estes apoios, porque estes apoios são para as pessoas que têm necessidade de respostas rápidas. Eu acho que aqui também há que criar, dentro dos centros, eu digo centros de alto rendimento, que é um exemplo, a possibilidade deste acompanhamento ser feito no pós-carreira. Há muitas mazelas que são consequência da atividade física feita nos limites que depois mais tarde se vêm a repercutir. Nós não podemos, a partir do dia em que o atleta se afasta da competição ou por razões de natureza física, com certeza, dizer assim, não, agora tu estás à tua sorte e todos aqueles apoios do ponto de vista psicológico, nutricional, de acompanhamento médico, etc., deixa de o ter. Portanto, aqui também acho que seria importantíssimo nós tomarmos isto em consideração. Por fim, eu não sei se respondi, mas a minha ideia era tentar dar alguns contributos para que vocês possam melhorar aquilo que são as respostas que vocês nos têm dado atenção e nós não nos podemos queixar que tenha havido alguma preocupação no sentido de que essas respostas vão, não como nós gostaríamos, mas também vão dentro do possível, que é possível ter. Eu gostaria, para terminar, de responder ao senhor do PCP, que colocou uma questão, que é, nós falamos muitas vezes de autarquias, de governo, mas esquecemos de falar dos clubes e das famílias. E clubes e famílias. As famílias são um elemento importantíssimo no desenvolvimento desportivo. É muito difícil dizer a um pai que tu agora vais fazer desporto e não vais estudar no ensino superior, não vais ter uma carreira médica. Portanto, o pai também tem que estar um bocadinho em sintonia com esta vontade que o desportista e o atleta quer de fazer. E como está muito em voga, agora pelo menos aquilo que eu me apercebi, o cheque psicológico para o ensino superior, o cheque de... Outro cheque é o psicológico e o... Nutrição. E o nutricionista, exato. Eu proponho para pensarem numa forma de criarem um cheque de desporto. O que é que este cheque de desporto pode permitir? Pode permitir que o financiamento dos clubes seja feito através dessa possibilidade que o pai tem de pagar a sua filiação no clube e o clube tem financiamento para poder desenvolver as suas atividades e, ao mesmo tempo, as famílias poderem eventualmente verem atenuadas as suas despesas com a prática desportiva ao nível da alta competição. Termino e agradeço terem tido a paciência de me ouvir durante este tempo. Muito obrigado.
Obrigado, Zé. Eu vou tentar então elencar aqui as perguntas que foram feitas e agora não indiretamente a nenhum grupo parlamentar, mas as perguntas eu apontei-as aqui e tentar responder a todas rapidamente. Em relação ao grupo parlamentar do PS, Mara Alegreminha, obrigado pelas questões. De facto, tem-se feito um trabalho muito importante nas UARs. O governo atual teve inteligência suficiente para perceber que, de facto, há aqui um projeto muito interessante de conciliação do, apesar daquilo que o meu colega disse, que as pessoas, quando estão a este nível de competição e de profissionalização, o foco é o desporto, mas a iniciativa é importante e, aliás, nós temos um protocolo que está protocolado, passa a redundância, pelo Secretário de Estado na altura, em que intervimos também nas UARs com uma rede de embaixadores, no fundo para criar também a dinâmica deste projeto. Mas, e falando também da legislação, mencionou a legislação, a Lei 1324 de 2024 de janeiro, eu praticamente respondeu àquilo que eu ia contrapor, que é, no fundo, a legislação, ninguém está a pôr em causa a bondade da lei, mas o que queremos é ver a aplicabilidade da lei. E a aplicabilidade é outra coisa. Nós, não é nenhuma crítica explícita, mas nós legislamos muito e depois não nos preocupamos com a aplicabilidade. E a aplicabilidade é importantíssima, porque aqui há vários... Esta lei fala em subvenção temporária de reintegração, fala em cotas para o emprego público, fala em concursos de mínimo de 15 pessoas. São concursos que são difíceis de acontecer, com uma percentagem de cota para emprego público para atletas olímpicos, surdo-olímpicos e paralímpicos, e de facto é preciso daqui a um ano escrutinar esta lei, até para perceber se demos o tiro certo ou se tem que ser melhorada. E isso também é uma coisa que se faz muito nas corporações, que é o acompanhamento dos projetos e perceber se estamos aí no caminho certo, ver se atingimos os tais milestones e se... Mas a lei existe e nós não estamos a questioná-la. Foi um dado positivo e a associação foi chamada a contribuir. Nós queríamos ir mais longe, queríamos contar os anos de prática desportiva ao mais alto nível para contar para efeitos de reforma. Queríamos também criar um seguro de saúde para os atletas de alto rendimento, que tenham, obviamente, dentro de determinados critérios, mas isso não foi aceito. Eu sei que há umas lutas titânicas quando existe um budget e o dinheiro é escasso. Isso também acontece nas corporações, mas pronto, tentamos sempre vender, entre aspas, da melhor maneira o porquê destas questões e a importância que têm. O que é que eu queria dizer? É que, de facto, há aqui fatores avulsos que são importantes e positivos, como é as questões da UAR, como é esta lei que tem que se ver agora, a bondade existe, mas a aplicabilidade, como é a questão que mencionou das autarquias, mas isto tudo falta a integração. Nas grandes corporações fala-se em alinhamento. Alinhamento é a palavra-chave. E alinhamento porque têm de estar todos na mesma direção. Claro que tem que haver correções, mas isto tem que ter um plano estruturado. Se as autarquias fazem bem o investimento nas autarquias, se tratam dos atletas olímpicos, em alguns casos, no pós-carreira, é importante perceber quais são estas boas práticas. Portanto, isto no fundo é andarmos atrás das boas práticas e elas existem. A senhora deputada falou do caso de Rio Maior. Rio Maior tem um centro de alto rendimento fabuloso. Há pouco tempo esteve lá uma nadadora sueca que foi medalha de ouro nestes Jogos Olímpicos. Assim como em Vila Real de Santo António, a medalha de ouro do salto em altura, ucraniana, esteve a treinar em Vila Real de Santo António. Portanto, é um bocado uma falácia dizer que nós não temos condições e dizer que temos falta de financiamento. Temos é que perceber exatamente o que é que andamos a fazer e andar atrás das boas práticas como fazem as organizações. Depois, só para falar da associação, e eu tenho que ser rápido porque agora já estou a olhar para o tempo e tenho 57 segundos, olhar para a associação. A associação tem feito um trabalho, agora é um bocado falsa modéstia, mas tem feito um trabalho notável na área da promoção, da formação dos atletas olímpicos. É por isso que nós dizemos para os atletas, pelos atletas, para a sociedade. Portanto, a nossa preocupação, de facto, é formar os atletas olímpicos. Fizemos dois cursos no ISEG, cursos de pós-graduação sobre gestão e empreendedorismo, formámos mais de 50 atletas olímpicos, tudo com financiamento arranjado junto de empresas pela associação, portanto, não houve subvenção estatal. Fizemos dois seminários de saúde mental no desporto de alta competição. Quando se falava da Simone Biles, nós somos os primeiros a não deixar cair o tema, porque isto hoje em dia é tudo muito mediático, há balões de comunicação e depois esvaziam rapidamente, e nós desde 2021 que andamos a falar de saúde mental do desporto de alta competição, fizemos dois seminários, um deles sempre com a presença da sociedade civil. Curiosamente, a sociedade civil adere muito a estas nossas iniciativas. Trabalhámos com as empresas, e é um ponto importante quando falamos de financiamento, é chamar as empresas também a esta discussão. Nós, quando falamos com as empresas, tocamos numa área que é a sustentabilidade, e a sustentabilidade é económica, é ambiental, é social, como sabem, tem estes três vetores.
e as empresas acolhem muito bem a nossa proposta de valor, que é, no fundo, intervir em projetos de caráter social. Não sei se sabem, ainda agora está a correr Todos os Passos Contam, Passa Publicidade, que é uma iniciativa da Fundação Galp com o Banco Alimentar. O objetivo é entregar 1 milhão de quilómetros, igual a 1 milhão de refeições a famílias carenciadas, e nós somos um parceiro ativo nesta iniciativa. Temos iniciativas de formação com empresas as mais variadas, eu não vou citar os nomes, mas são empresas reconhecidas, que no fundo recebem com atenção a nossa proposta, porque estamos a impactar as métricas de sustentabilidade social destas empresas, que também trabalham com métricas. Queria falar só do desporto escolar, e nós de facto temos aqui um documento, que são recomendações para o Governo, face ao plano estratégico que estão a pensar implementar, e esse plano estratégico no UK são a 10 anos, os australianos hoje estão a pensar em Brisbane 2032, portanto não estão a pensar em 2028 em Los Angeles, e nós temos aqui uma série de recomendações, e das quais também falamos no desporto escolar, nomeadamente nas parcerias entre clubes e escolas e clubes desportivos, um currículo robusto de educação física nas escolas, falamos nas infraestruturas desportivas, falamos no financiamento sustentável para o desporto e na criação de um Fundo Nacional para o Desporto, nas parcerias público-privadas, na afetação dos dinheiros do jogo para o desporto escolar, e falamos também que isto é um caminho. Quando nós falamos da inatividade física, de facto nós neste momento só trabalhamos com talentos. Quando olhamos para os Jogos Olímpicos e para o alto rendimento, andamos desesperadamente à procura de talentos. Não me levem a mal, nós nacionalizamos e bem atletas, como é o caso do Pedro Pablo Pichardo, portanto não é nenhuma crítica, todos os países fazem hoje em dia, mas a certa altura estamos a afunilar a nossa procura de tal forma em talentos e em atletas que vêm do estrangeiro, que não temos a base para sustentar esta progressão. E, de facto, é preciso uma base, e aí, para responder, esta base passa, de facto, pela atividade física, que é uma atividade física que não precisa de ser organizada. Aliás, há que desmistificar o que é a atividade física. Os seus deputados subirem várias vezes, a de certeza absoluta que se tiverem um relógio como eu tenho para contar os passos, já agora todos os passos contam, se contarem os passos vão ver que todos vocês praticam muita atividade física, porque o edifício é grande. Portanto, há que desmistificar e comunicar o que é atividade física, melhorar os índices de atividade física do país, e depois, a partir daí, há vários estágios. Há estágios, ao desporto escolar, há o desporto organizado, há o desporto de competição, e depois há a pirâmide, que era aquilo que o meu colega Zé Carvalho falou, que é o alto rendimento. Mas para isto é preciso o tal plano integrado e é preciso alinharmos todos os intervenientes
muito,
neste plano.
Muito obrigado, integrado. Muito obrigado. Já estivemos um pouco.
Eu falhei aqui algumas perguntas.
Pronto, mas de qualquer maneira eu vestei alguns documentos que, se quiser fazer-nos chegar, teremos todo o gosto em distribuir pelos grupos parlamentares, porque isso pode ser importante para eventualmente algum tipo de iniciativa legislativa sobre os interessantes assuntos que aqui foram abordados.
Eu gostaria... Sr. Presidente, deixa-me só, é um minuto, não demoro mais que 30
mas
segundos.
Mas tem que ser muito rápido.
É mesmo 30 segundos, eu vou olhar para o cronómetro agora, é mesmo 30 segundos. Eu passei-vos um documento de opinião, um artigo de opinião, que fala sobre o estigma do atleta. Eu, durante toda a minha vida, fui gestor e ao mais alto nível, portanto, a nível europeu e a nível mundial. Há 4 anos sou visto como um atleta e tenho que justificar a minha capacidade de intervenção, porque olham para mim como um atleta. Este estigma existe na sociedade. Se estamos a falar de inclusão, não é só a inclusão das pessoas com deficiência, não é só a inclusão das pessoas do género, não é só a inclusão do setor. Antes disso tudo, temos que falar na inclusão dos atletas, porque há um estigma em relação aos atletas. E eu queria só deixar esta mensagem, que acho que é importante.
Muito obrigado. E fica aqui a sugestão que os serviços da Assembleia podem desligar os elevadores e podemos cimentar aqui a construção de futuros atletas olímpicos.
Olha, isso é um passo muito importante.
Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, vamos fazer aqui uma breve interrupção e voltaremos dentro de 5 minutos para a terceira parte da nossa reunião. Agradeço a participação da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal e desejando as melhores felicidades para a vossa missão. Muito obrigado.